Euronet Plus.
E agora no espaço Euronet, uma parceria da Renascença com a Rede Europeia de Rádios, falamos do programa I9 Contacto. Há 280 jovens portugueses de malas feitas nesta altura a caminho de 38 países nos quatro cantos do mundo. Conseguiram passar todas as fases de um rigoroso processo de seleção deste programa, que tem o apoio da União Europeia através do Fundo Social Europeu e, pois, o Programa Operacional de Inclusão Social e Emprego. Esta é a 20ª edição do I9 Contacto, gerido pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, por onde já passaram cerca de 5 mil pessoas. Antes do embarque, os estagiários reúnem-se num campus, dois dias, onde assistem a diversas intervenções de especialistas e também de antigos estagiários. No fim, conhecem o destino. É um tempo de aprendizagem, mas também de expectativa, ansiedade e alegria para a maior parte dos participantes. Alguns, no entanto, confessam uma certa desilusão. A jornalista Ana Carrilho acompanhou alguns dos estagiários do I9 Contacto nesses momentos.
São dois dias de grande intensidade em que os estagiários do I9 Contacto gostariam de se transformar em esponjas capazes de absorver toda a informação. Pelo pequeno auditório do Centro Cultural de Belém, passaram economistas, empresários, responsáveis de recursos humanos, professores e até um humorista. Muitos deles passaram a própria experiência que viveram há alguns ou nos anos mais recentes, quando também fizeram o programa. Resiliência é a palavra de ordem. Olhar para as dificuldades e dar a volta, nunca as ignorar. Porque as dificuldades existem e tornam as pessoas mais fortes. Podem ser uma oportunidade. Por outro lado, estar preparado para a resistência à mudança, que pode ser o maior inimigo. Conseguir informação sobre o país e a empresa onde cada um foi colocado, saber se há portugueses e, quando lá chegar, aproveitar todos os cafezinhos e pausas para fazer amigos. Fazer perguntas, apresentar ideias, respeitar sempre os outros e nunca esquecer que cada estagiário é um embaixador de Portugal. São algumas das mensagens que passam antes da sessão final do campus, em que cada um conhece o seu destino. No intervalo, falámos com alguns dos estagiários. Inês Miguel, de gestão, era uma das mais entusiasmadas.
Eu fiz Erasmus na República Checa e fiz um summer school na China e fiquei com o bichinho de ter uma experiência profissional, porque é totalmente diferente estudar, a ter uma experiência de verão lá fora, comparativamente se quisermos trabalhar. Pronto, por isso foi a minha decisão de candidatar-me a este programa e acho super aliciente não sabermos até este momento para onde é que vamos. E, ou seja, um colega meu até me perguntou semana passada: Inês, já preparaste a mala? E eu, o que é que eu posso preparar? Não sei se sou para o frio, se sou para o calor. E acho que é isso que é bom, sairmos da nossa zona de conforto e daqui a uma semana já estar a fazer malas e se calhar já nem estou em Portugal e que gostaria de adorar ir para os Estados Unidos.
Outro estagiário que ficou com o bichinho da experiência internacional foi o economista João Venceslau Pinto, de mente aberta, mas a pensar em Londres.
Quis sempre trabalhar em qualquer parte do mundo, experimentar outras coisas. Acho que posso crescer muito em termos pessoais e em termos profissionais. Eu gostava de, para além dos 6 meses, continuar a trabalhar na empresa ou arranjar outra empresa para um dia poder voltar a Portugal já com outro conforto e com outra experiência, que eu acho que isso foi um desejo antes de começar a trabalhar. Era um desejo meu entrar neste programa. Nunca tinha tido a oportunidade porque eu estava envolvido em projetos ou já estava a trabalhar. Agora houve a oportunidade de... Não pensei duas vezes. Estou aberto para ir para qualquer país, não tenho problemas nenhuns. Gostava mais de ficar a trabalhar depois do estágio 9, nem é pelo estágio 9 em si, seria o Reino Unido, principalmente se fosse Londres.
O sonho de André Matias passa pelo Oriente.
É uma oportunidade única na vida para conhecer novas culturas e novos hábitos e amigos e tudo mais. Resiliência, determinação vão ser muito importantes e estou pronto para o que vier e para aprender, claro. Gostava muito de ir para o Japão, gosto muito da cultura japonesa, por isso seria muito bom.
E o de Joana, advogada, com um mestrado em Direito e o exame da ordem feito, passa ao lado dos grandes destinos, como os Estados Unidos ou a Inglaterra, preferindo a América Latina. Confessa que se inscreveu porque precisava de fazer mais coisas e conhecer outros países.
Pensei, meu Deus, fizeste sempre o que era suposto fazer, quando era suposto fazer. E dei por mim, pensei, tens 25 anos,
por que não fazeres agora alguma coisa que não é suposto fazer? Sair da caixa e tentar a tua sorte. E então achei que o Inova era a oportunidade ideal, porque também não era uma tentativa de sorte completamente aleatória, não era um ato de loucura, era submeter o meu currículo, expor o meu perfil e deixar que alguém que tem já uma grande reputação de ser capaz de encontrar bons lugares para pessoas que estão à procura de alguma coisa diferente, estava à espera que alguém mostrasse um caminho diferente, uma experiência pessoal, profissional e, acima de tudo, uma experiência estimulante e provocadora.
Joana era uma das estagiárias que se mostrava mais irrequieta. Por isso, quisemos saber como se vivem estes momentos antes do anúncio dos países de destino.
Vivem-se tentando não criar demasiada expectativa, que é um bocadinho traiçoeiro. Mas e temos vindo a ouvir muito agora nestes dias a importância de aceitar aquilo que nos oferecerem, de saber tirar contrapartidas e oportunidades de destinos ou de ofertas de trabalho que até nos pareçam menos aliciantes e, portanto, estamos aqui neste jogo.
Jorge Rodrigues é engenheiro de ambiente, especialista em energias renováveis. Esta não será a primeira experiência internacional e acha que já tem o destino traçado.
Candidatei-me a este estágio, apesar de já ter uma experiência internacional, já trabalhei fora, na Bulgária. Este estágio é uma oportunidade fantástica na área e em que podemos evoluir e sair da nossa zona de conforto. Lá está. Eu gostava de ir para a Bulgária novamente, mas quero também experimentar outros destinos, claro. Gostava de ir para o Brasil, por exemplo. Mas o meu destino está traçado, portanto. Eu posso lhe adivinhar já qual é o destino e pouco confirmar-lhe.
Então,
Moçambique. Vá. Tenho quase certeza.
Também o engenheiro de Minas, Vítor Lopes, está convencido que irá para Moçambique.
Para ter um primeiro contacto profissional. E essa foi a minha prioridade, o que eu pretendo com isto. Eu pretendo desenvolver-me pessoalmente e profissionalmente, ter um contacto com a área, poder voltar com uma bagagem maior e poder acrescentar com alguma coisa a Portugal ou eventualmente até tipo fazer uma carreira internacional. Já tive uma experiência de mobilidade, fiquei durante um ano em Minas Gerais, Ouro Preto, que eu gostaria de ir à Austrália, mas cheira-me que vou para Moçambique.
O palpite explica-se por todos saberem que na edição deste ano é um dos países que vai receber mais estagiários portugueses. Vítor Lopes revela ainda o que ficou destes dois dias de campos.
Acima de tudo, a partilha de experiências, e eu considero que é bastante importante, porque nós podemos utilizar basicamente as ferramentas que palestrantes utilizaram, não é? Quando foi a altura deles, e podemos utilizar isso a nosso favor, conseguir ultrapassar momentos difíceis, porque é certo que os vamos ter, e saber encará-los da melhor forma possível. E, acima de tudo, ser grato pela oportunidade, que é isso que acho que o estagiário tem que se focar.
Acabou o intervalo, todos voltam ao auditório. Os nervos estão à flor da pele, o barulho é ensurdecedor, até que a equipa dos territórios criativos põe ordem na sala.
Amanhã já não vejo. Fique em casa. E o estagiário está-se a preparar. Vim à favela. E chega à favela. E começa. Abre lá. Chegou o check-in. Fez o check-in. E apanhou o avião. Não sabe para onde, mas vai a toda velocidade. Por uma direita! Não, congela. Por uma direita!
Pouco depois, as cinco orientadoras dos estágios começam a revelar os nomes, as empresas, as cidades e, finalmente, os países. Os visados levantam-se, ouvem-se palmas, dão-se abraços e beijos, há sorrisos e lágrimas. Duas estagiárias tiveram direito a uma salva especial de palmas. Foram as colocadas no Cazaquistão, um novo país no Inov Contacto e em que, aparentemente, poucos estavam interessados. Cá fora, a arquiteta Joana Morgado revela o que sentiu no momento.
Pensei, isto não está a acontecer, isto não é verdade. Depois, quando vi toda a gente de pé, toda a gente a agarrar-me, comecei logo a chorar. Pensei, o que é que eu vou fazer para o Cazaquistão? Pronto, e depois comecei a dizer que eu ia adorar, que ia ser muito giro, que o Cazaquistão é muito giro, que não é nada perigoso, que a cidade é linda. E pronto, e agora vamos ver o que é que vai acontecer.
A engenheira Bruna Soares também se confessou em choque.
Foi um choque imenso, eu tentei rir, era tal choque, sim, eu tentei esboçar o maior sorriso e pronto, claro, caem as lágrimas porque é um choque. Também nunca pensei, nós brincávamos porque o Cazaquistão foi quase rotulado como o pior, mas bom, depois de ter falado com ela e sim, agora estou preparada para a aventura, sim, já é um sítio que me apetece ir, que me apetece conhecer e acho que vai correr tudo bem.
Joana pensava em Xangai ou São Paulo, Bruna na América Latina, mas vão as duas para a mesma empresa, portuguesa, no Cazaquistão, e dizem-se prontas para o trabalho.
É uma empresa muito boa, com um grande reconhecimento lá fora, e estamos muito entusiasmadas por ser essa empresa. E pronto, e venha trabalho, que nós estamos aqui para trabalhar. Exatamente. E para representar Portugal.
E representar Portugal lá fora, exatamente.
E os outros estagiários que ouvimos antes? O palpite de Vítor Lopes falhou.
Eu pensava que ia calhar Moçambique. O que eu queria, na verdade, era Austrália, mas mudou, tipo, o mundo virou do avesso e calhou uma Índia. Mas vou encarar com uma atitude positiva, como é óbvio, estou entusiasmado com esta nova aventura que eu vou ter.
E o de Jorge Rodrigues também.
A empresa é boa e estou contente, fiquei feliz. É bastante diferente daquilo que eu estava a prever, mas porque a empresa é mesmo naquilo que eu queria. Então.
Mas estão entusiasmados com os países onde irão passar os próximos 6 meses. Jorge é provavelmente uma das pessoas que João Venceslau Pinto já conhece e irá certamente encontrar em Maputo.
Estou muito contente porque olhei Moçambique para ter ao destino que era mais provável. Olhámos muitos em Maputo, eu conheço pelo menos 2 pessoas que vão também para lá, portanto a integração vai ser mais fácil. Vou trabalhar para o Banco Internacional de Moçambique, nunca pensei que iria entrar num banco agora de novo, vai ser uma experiência, que também nunca trabalhei num banco, vai ser uma experiência nova e de certeza enriquecedora.
André Matias não ficou longe do seu objetivo, sempre vai para o Oriente, mas não aquele que pensava.
Foi fantástico, ainda por cima a empresa parece ser na área que eu queria mesmo ir, e Xangai é uma cidade que eu penso ser espetacular e vou adorar conhecer a cultura da China, e o mandarim vou tentar aprender um pouco, vai ser muito bom.
Entre os estagiários que ouvimos, a única que conseguiu o destino de sonho foi a Inês Miguel, que não escondia a felicidade.
Ótima, a sério, estou super, super feliz. O meu sonho tornou-se realidade. Queria Estados Unidos e vou para São Francisco, uma empresa de vinhos. Acho que a experiência vai ser ótima.
A maior parte dos estagiários estava feliz, outros nem tanto. O arquiteto João Cavaco ambicionava ir mais longe, mas foi colocado aqui ao lado, em Madrid.
Para já não estou muito entusiasmado de nada, até porque como conhecia, pessoas já tinham feito o Inove e tinham gostado, e pronto, no geral pareceu que valia a pena arriscar, pronto, porque podia ficar num sítio fora da Europa, que era o que eu gostava. E pronto, agora acabei de saber que fiquei em Madrid, em Espanha. Pronto, não é que seja mau, mas como é acessível, não é tão interessante. Posso estar enganado, mas à partida...
Ainda por cima, vai ficar bem longe da namorada durante os próximos 6 meses. Catarina, farmacêutica, foi colocada num laboratório em Macau. Apesar da inevitável separação para que já se tinham preparado, está satisfeita.
Porque à partida isso já ia acontecer quando ele foi para Londres. E por isso nós já estávamos esperados e além disso nós já nos candidatámos a este programa há uns meses, já nos tínhamos preparado para isso. E também são só 6 meses, eu acho que passam num instante, e depois desses 6 meses tentamos-nos ajustar às condições. Eu nunca pensei ir parar à China, eu pensei mesmo, estava sempre a pensar que ia para a Espanha, ao contrário do João. Não porque quisesse, mas mais para tentar não me vir a desiludir. E, no entanto, foi o que aconteceu e estou muito contente, claro. Estou em choque ainda.
Por esta altura, a maior parte dos estagiários já está nos países onde foram colocados ou a fazer um estágio inicial nas respectivas empresas em Portugal. No fim do verão, contamos com todos para nos revelarem o que mudou nas suas vidas.
Uma reportagem da jornalista Ana Carrilho com os 280 jovens portugueses selecionados para estágios no estrangeiro no âmbito do programa Inove Contacto, que vai já na 20ª edição. A coordenadora, Maria João Bobon, faz uma avaliação positiva deste programa e destas 20 de edições. A entrevista à jornalista Ana Carrilho revela quem são os estagiários deste ano, que vão para 38 países, em que Moçambique se destaca, e com uma novidade: o Cazaquistão.
Em termos de resultados, o Inove Contacto tem sido sempre muito profícuo a encontrar entradas no mercado de trabalho muito positivas. Nós temos 70% de empregabilidade total, sendo que para o cómputo geral do programa, nós sabemos dos cerca de 5 mil que já fizeram o programa, que 3.800 sabemos onde é que estão, e 95% deles estão empregados, bem empregados e de acordo com as suas novas expectativas. Portanto,
com tanta gente a sair do país
para trabalhar lá fora. Destes 3.800 que sabem onde é que andam, uma boa parte voltou a Portugal ou preferiu continuar a trabalhar no estrangeiro.
Eles, no final do programa, são convidados a ficar em norma cerca de 40%, depois nem todos aceitam. No cômputo geral, nós sabemos que há uma massa circulante que não serão sempre os mesmos, mas que oscila entre 25% e 30% constante, que estão fora. Os restantes 70%, 70% a 75% estão dentro, portanto a maioria volta. Aliás, o programa é no sentido de aumentar o nível de competências e de capacitação em termos de internacionalização. A ideia final é sempre o voltar ou não voltando a catalisar oportunidades de negócio para Portugal, e isso é-lhes dito ao longo destes dias muito frequentemente. Aliás, nós no princípio da edição damos a todos os estagiários um pino com a bandeira de Portugal e dizemos-lhe que essa é a principal peça que eles devem levar na bagagem e que não se podem esquecer que a partir deste momento eles são embaixadores virtuais de Portugal no mundo durante o estágio e logo após, voltando ou regressando, serão sempre embaixadores virtuais de Portugal no mundo e terão que depois retornar o investimento que Portugal agora está a fazer neles a favor do nosso país.
Quem são estes 280 que foram, digamos, selecionados para esta edição do programa?
Candidataram-se cerca de 2.000, depois passaram por todo um processo de seleção muito complexo, onde a principal valência que é considerada e colocada em causa é a atitude, a resiliência, a grande vontade de fazer uma experiência de trabalho em contexto internacional e a vontade de desenvolver uma carreira internacional, se for esse o caso, depois do estágio lhe serem oferecida essa possibilidade de ficar durante mais algum tempo. Eles nesta edição, ao contrário de outras edições, não estão tão direcionados para as áreas de gestão e de engenharias, embora essas sejam as áreas maioritárias, mas não em tão largo número como noutras edições. Nesta edição temos, digamos, uma abrangência de outros setores, nomeadamente nas áreas sociais. Penso que é a edição que temos mais pessoas dessas áreas. É muito interessante. Claro que nós, em termos de conseguir introduzir estas pessoas nas empresas, tivemos que falar muito com as empresas, portanto foi um processo de matching mais complexo e mais longo do que os anteriores, porque as empresas pedem-nos muito nas áreas de gestão e de engenharia, e nesta vez nós tivemos que lhes dar outras alternativas e seduzi-los no sentido de eles aceitarem essas outras alternativas, o que acabou por acontecer, e eu penso que por isso também vamos ter aqui um mix mais interessante nesta edição.
E qual foi, digamos, o argumento de sedução?
Foi, pois, dizer que não teríamos tantas pessoas nas áreas que eles tinham interesse e que, portanto, se queriam ter um estágio, teriam que, por alguma maneira, encontrar outras alternativas, em que nós também, quando escolhíamos as alternativas, tentávamos ir ao encontro daquilo que pudesse ser interessante para a empresa, ou seja, uma empresa de engenharia química, por exemplo, propor um farmacêutico, que não era exatamente o que nos tinham pedido, mas que também poderia ter interesse para a empresa. E, como também nos conhecem e trabalham connosco já há muitos anos, porque muitas das empresas, maioritariamente as empresas, são recorrentes e, portanto, estão habituadas já a fazer-nos um voto de confiança e, portanto, nesse sentido também aceitaram essas nossas alternativas.
Portanto, estes jovens estão de malas feitas para partirem. Quais são os países para onde irão?
Sim, eles agora começam já a partir, até porque há uns que nem sequer vão fazer estágio em Portugal, uma vez que não é obrigatório o estágio em Portugal, sobretudo para aquelas empresas mais internacionais e que não têm, digamos, uma estrutura física em Portugal, se bem que a maioria fica 2-3 semanas a fazer alguma formação, inclusivamente também porque tem que tratar de toda a tramitação de vistos, porque em alguns mercados isso é necessário, há vacinação, às vezes também que é importante fazer, mas 2-3 semanas e sim estarão todos a partir, ou quase todos. Eu espero até ao final de fevereiro tê-los todos já nos destinos. Nós temos 38 mercados nesta edição. Digamos que temos sempre 5 ou 6 que são os mercados de topo. Este ano o principal mercado é Moçambique, depois temos Estados Unidos, temos Espanha, temos Brasil também, bastantes estagiários para o Brasil, e depois também Alemanha e Reino Unido, embora este ano com menor incidência.
Há novos países?
Sim, este ano vamos enviar 2 estagiários para o Cazaquistão, também temos um para Timor, e pronto, e todos os outros mercados já são recorrentes. Assim, a novidade na lista, digamos, que é o Cazaquistão.
Estes 280, daqui a algumas horas vão saber para onde é que vão. Acha, pela seleção, pelo matching que já foi feito, que estes estagiários estão preparados para ir para qualquer sítio?
A seleção é nesse sentido, é muito motivacional e muito a testar atitudes e ver que realmente são pessoas que estão motivadas e preparadas para irem para qualquer sítio, e todo este campus tem sido no sentido de lhes dizer que vão para onde vão, que aproveitam, que sejam como esponjas, que saiam da sua zona de conforto, que ultrapassem os problemas, que os transformem em desafio. Tem sido uma mensagem, por acaso, muito alinhada por parte dos vários oradores que têm vindo aqui ao longo destes dois dias. É evidente que eu não posso garantir que eles vão desistir. O que eu tenho é a experiência de edições passadas, em que geralmente a taxa de desistência é muito baixa, anda à roda ali dos 2%, 3% no máximo. Espero que não desista nenhum, obviamente esse seria o meu principal objetivo.
O programa Inove Contacto, por onde já passaram 5 mil jovens em experiências profissionais no estrangeiro, com o apoio da União Europeia, esteve hoje em destaque neste espaço Euronet.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.